parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Alexandre Losetti, com Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
Tudo certo, Rizek. É um recorde a fila de vice-líderes desafiantes do líder do campeonato. Depois de enfrentar o segundo colocado Flamengo, o Palmeiras vai enfrentar o segundo colocado Fluminense no próximo sábado.
Até agora, os desafiantes do Palmeiras que o enfrentaram na condição de vice-líder não conseguiram machucar a equipe do Abel Ferreira. O Atlético Mineiro, quando era o desafiante da vez, empatou 0-0. O Corinthians, quando era o vice-líder, perdeu em casa 1-0. Em casa do Corinthians, em Itaquera. Agora, o Flamengo visita o Palmeiras, não consegue diminuir a vantagem, vê o Fluminense assumir a vice-liderança e o Fluminense é o desafiante do próximo domingo no Maracanã. Alexandre Losetti, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
Fala, Rizek, bom falar contigo, com o PVC, com todo mundo que ouve a gente. Os vice-líderes fracassaram na tentativa de ganhar do Palmeiras e acho que o Flamengo fracassou de uma maneira diferente, optando por jogar com o seu time reserva, numa estratégia com a qual eu não concordo, embora entenda, obviamente respeite, acho que não existe um certo e um errado nessa questão, mas acho que o Flamengo, de certa forma, facilitou ao optar pelo time reserva o caminho do Palmeiras para conquistar mais um título brasileiro. O Fluminense tem, obviamente, a chance de diminuir essa diferença de 8 para 5 pontos na próxima semana. É o jogo da semana no Campeonato Brasileiro. É a partida que mais vai atrair atenção e o Fluminense certamente vai entrar com seu time titular.
E o torcedor do Fluminense está se perguntando, na minha visão, com razão, PVC. Vocês aí da mídia trataram o jogo de domingo no Allianz Parque como uma final antecipada. Ou pelo menos a chance de o Flamengo derrubar, mudar o campeonato. O Flamengo estava a 9 pontos, se mantém a 9 pontos. Agora o Fluminense está a 8 pontos do líder. Então o que o torcedor do Fluminense pergunta é: ué, então o jogo de domingo é também uma final antecipada, né? Afinal de contas, a diferença do Fluminense para o Palmeiras é menor do que a que Flamengo e Palmeiras tinham quando jogaram no domingo. O torcedor do Fluminense tem razão em dizer que não estão tratando o jogo dele contra o Palmeiras como uma final antecipada, ou não?
Eu acho que a gente aqui tá tratando da mesma maneira. A gente tá tratando como o jogo do líder contra o jogo do vice-líder. Que é isso que tem, é esse o caráter.
É que assim, não se olha pro Fluminense ainda como um time que, pô, se ganhar do Palmeiras vai mudar o campeonato, como se olhava pro Flamengo ontem.
É porque o Flamengo vinha de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A realidade é a seguinte: no fundo, a gente tá falando de um time que tem vários desafiantes, ou seja, tem um time brigando pelo título e nenhum dos outros brigou pelo título de verdade até agora. O Flamengo não brigou pelo título em nenhum momento, o Fluminense não brigou pelo título em nenhum momento. Se alguém brigou pelo título foi o Corinthians, que foi quem mais liderou o campeonato, fora o Palmeiras. Mas a distância não diminui de 8 pontos desde o dia 2 de julho. Dia 2 de julho foi o dia que o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense. E naquele dia, o Flamengo ganhou do Santos. A distância do Flamengo para o Palmeiras naquele dia caiu de 11 para 8 e nunca mais foi menor do que os 9 atuais. Porque na semana seguinte, o Palmeiras empatou com o Fortaleza, somou 1 ponto. O Flamengo perdeu do Corinthians, não somou nenhum. E a distância que foi de 8 subiu para 9 no dia 9 de julho. Então faz um mês e meio que o Palmeiras para o Flamengo não diminui a distância, não é ameaçado. Naquele dia da derrota para o Atlético Paranaense, a distância do líder para o vice-líder era 2 pontos. 2 pontos. Hoje é 8. Então, nós não estamos falando de uma final antecipada, nem no caso do Flamengo, nem no caso do Fluminense. Nós estamos falando de desafiantes ao líder do campeonato, que pode até perder o campeonato. Agora, acho que o tratamento é isonômico quando a gente diz que o líder vai enfrentar o vice-líder. Isso vale para Palmeiras e Flamengo e para Palmeiras e Fluminense.
Pô, gostei desse cálculo aí do PVC, me esclareceu muita coisa. E como é que você tá vendo essa briga, Losetti? Como é que você tá vendo o campeonato depois da rodada do fim de semana?
Todos nós enxergamos no Flamengo mais condição de tirar uma diferença grande para o Palmeiras do que no Fluminense. Por quê? Porque o Flamengo tem um elenco maior, tem um elenco mais qualificado, tem os jogadores mais talentosos do futebol brasileiro. Então, todos nós identificamos no Flamengo que se o Flamengo vence o Palmeiras, diminui a diferença para 6 pontos, e no fim de semana seguinte o Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Fluminense no Rio, essa possibilidade do Flamengo se aproximar é maior. Não é que a gente não reconheça o Fluminense como um desafiante, e é o que o PVC falou, até agora só tem desafiantes, e nenhum deles conseguiu chegar perto de tirar o cinturão de quem está liderando o campeonato. Mas eu acho que o Fluminense... Não dá para duvidar do Fluminense. O Fluminense não permite que a gente duvide dele, porque o Fluminense oscila, e oscila como todas as equipes oscilam, faz um jogo menos brilhante, segue na Copa do Brasil e no Brasileiro usando praticamente os mesmos titulares em todas as partidas, e de repente consegue fazer um ótimo jogo contra o Curitiba, com boas atuações individuais, com boa atuação coletiva, com as marcas do time do Fernando Diniz aparecendo. O Palmeiras é muito superior aos outros quando você pega a regularidade, a estabilidade e a capacidade de conseguir fazer num jogo em que, para mim, não dominava, não era melhor do que o Flamengo, mas resiste, sobrevive, insiste, tem paciência, tem concentração e empata o jogo e quase vence no final. Eu acho que o Flamengo, apesar de ter usado o time reserva, fez um jogo melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. O Flamengo foi superior, fez 1-0, conseguiu impedir que o Palmeiras jogasse, conseguiu neutralizar, conseguiu alternar pressão alta, pressão, marcação mais perto da sua área. Foi um jogo muito interessante dos reservas do Flamengo. Mas no fim das contas, quando acabou a partida, o Palmeiras é que estava mais perto de vencer e ampliar ainda mais a sua vantagem. Eu achei que o PVC definiu muito bem. É um líder que até agora só ele brigou pelo título. Os outros tentam brigar e não estão conseguindo.
Tem alguns campeonatos que foram assim, né? O Cruzeiro de 2013, o vice-campeão foi o Grêmio. O Grêmio não brigou pelo título em nenhum momento. O Cruzeiro de 2014, São Paulo brigou um pouquinho mais, mas tinha um candidato só.
Flamengo de 19.
O Flamengo de 19 também é o caso. Só que o Flamengo de 19 ainda teve... Aquele campeonato de 19 teve a curiosidade de que na nona rodada, quando parou para a Copa América, as pessoas diziam assim: ah, o Palmeiras já é campeão.
Pode marcar o churrasco.
Pode marcar o churrasco.
Eu digo assim, é desde que o Flamengo do Jesus disparou, ele não teve mais adversário.
Exatamente. Né? E aquele Flamengo é engraçado. Aquele Flamengo jogou contra o vice-líder 2 vezes.
Tanto que o Palmeiras, que você citou, que era o virtual campeão até a nona rodada, nem foi o vice-líder, foi
não,
o Santos.
Foi o terceiro colocado. O Flamengo, quando enfrentou o Palmeiras no 3-0, que é o jogo que você falou, nossa senhora, tá acontecendo um negócio aqui, que foi a primeira vez que jogou o time titular do Flamengo do Jorge Jesus, foi Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio,
que decretou a queda do Filipão.
Decretou a queda do Filipão. Aquele jogo foi o primeiro do time titular do Jorge Jesus e foi do Flamengo líder contra o Palmeiras terceiro colocado. Aquele Flamengo só enfrentou o vice-líder na última rodada do turno, 1-0 no Santos, e na última rodada do retorno, quando já era campeão e perdeu do Santos na Vila Belmiro.
Exato, e aí era a coroação do bom trabalho do Sampaoli, mas com o campeonato já decidido e o Flamengo pensando em outras competições. Agora, já que falamos aqui de time titular, time reserva, eu concordo com o Lozetti, time reserva ou time B de brasileiro do Flamengo fez um ótimo papel no Allianz Parque, inegavelmente. Por outro lado, me parece também natural afirmar que se tivesse jogado com a cavalaria, não dá para garantir que teria vencido o jogo, mas que as chances de vitória seriam maiores. Ou seja, se você tivesse usado por mais tempo Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, a cavalaria, as chances de vitória, elas são maiores quando você tem os seus jogadores mais cascudos, melhores tecnicamente em campo. Acho que isso é um comentário meio óbvio, né? Eu, na semana passada, afirmei no Seleção e mantei minha posição. Acho que o Flamengo deveria ter ido com força máxima para esse jogo. Era a última chance de você realmente machucar o Palmeiras diretamente, mexer com o psicológico do Palmeiras, porque só isso agora, para mim, vai tirar o título do Palmeiras, psicológico. O Palmeiras tem uma queda que as razões naturais não conseguem explicar. Esse time do Palmeiras ter uma queda. Então eu acho que o Flamengo deveria, na minha visão, ter priorizado o jogo de ontem e com força máxima ontem. No entanto, é inegável que a escolha do Dorival proporcionou um jogo no mínimo equilibradíssimo. Viu o Flamengo melhor no primeiro tempo com o time B. Aí no segundo tempo o Palmeiras voltou muito bem, dominou o jogo. E nos últimos 15 minutos, a coisa ficou mais na base da trocação e o Palmeiras acabou tirando os seus principais jogadores e aceitou o empate. Eu vi o jogo assim, como é que vocês viram? Começo contigo, Luzete.
É, também, Zé, que acho que o Flamengo conseguiu ser superior no primeiro tempo, fazendo uma pressão eficiente na saída de bola do Palmeiras, mas tendo como alternativa marcar mais baixo, marcar mais perto da sua área, porque com o Marinho e o Everton, que são jogadores de lado, você consegue fazer duas linhas mais recuadas, porque esses jogadores vão recompor, eles fazem isso, fizeram isso durante toda a carreira, e você consegue ter um time um pouco mais equilibrado, embora eu acho que o Everton não tenha feito um bom jogo, nem no momento de recompor, e nem no momento de pressionar, e nem com a bola. Espera-se mais do Cebolinha. Acho que o Marinho, inclusive, não que tenha sido brilhante, mas estava melhor do que ele quando foi substituído numa das primeiras, a primeira leva de substituições, a primeira leva de entrada de titulares do Flamengo com Everton Ribeiro e Pedro. É, o Palmeiras foi uma equipe que teve pouquíssimos vacilos, num deles do Marcos Rocha, que erra um tempo de marcação, o Ayrton Lucas consegue o cruzamento e o Vitor Hugo também num raro momento assim de liberdade, bola aérea defensiva do Palmeiras, o Vitor Hugo cabeceia muito bem. Aliás, que garoto de personalidade é o Vitor Hugo, né? Que jogador excelente, mais um meio campista jovem muito bom que está surgindo no futebol brasileiro. E depois o Palmeiras, quando domina o jogo, para mim vem o segundo ato do Dorival, com o qual eu não concordo. O primeiro é a escolha do time para começar a partida, o segundo é a demora para fazer a substituição. Acho que o Palmeiras já dava sinais de que dominava o jogo de uma maneira irremediável para aquele time do Flamengo. Aquele Flamengo não seria capaz de reverter o domínio do Palmeiras no início do segundo tempo, um domínio que se dava com movimentação, com ocupação de espaço, com o Danilo saindo um pouco mais. Danilo, que fez um primeiro tempo ruim, melhorou muito no segundo, com um pouco mais de liberdade, ocupando mais aquele setor em que o Veiga abre para fazer uma diagonal, em que o Dudu parte para a área, o Danilo se posicionou ali e participa de certa forma da construção do gol. Danilo para o Dudu, Dudu para o Veiga. E aí o gol também foi um castigo, né? As pessoas dizem que o Dorival só mexeu depois de sofrer o empate, mas as substituições estavam prontas, né? Ele ia mexer antes de sofrer o empate, acabou saindo o gol. Acho que ele poderia ter mexido antes de fato, mas não foi o gol que determinou as substituições, ele iria fazê-las de qualquer forma. E aí, rapidamente, eu como um desenho do jogo que você fez para mim é preciso, por que que eu não acho legal, por que que eu não gosto da opção do Dorival? Essa lógica de você priorizar Copas e não a Liga, que é uma coisa muito brasileira, me incomoda, principalmente num time que tem o orçamento que tem o Flamengo. Você tem 1 bilhão de orçamento para chegar no jogo do ano, no jogo que é o principal do campeonato, principal produto do campeonato, jogo que todo mundo espera ver, e é lógico que o Dorival não tem que escalar o time pensando no que nós esperamos ver, mas pensando na importância do contexto, do que significa hoje um Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, para você não ter nenhum dos seus titulares, ou ter um ou dois ali que não jogaram no meio de semana por circunstâncias, o Davi Luiz e o Thiago Maia, se é que o Thiago Maia ainda é titular, eu acho que hoje ele e o João Gomes brigam por uma posição ao lado do Vidal, mas enfim, essa é outra discussão. Me incomoda essa prioridade. Eu acho que o Flamengo tem um orçamento e tem um grupo, tem um elenco para chegar neste jogo e usar o que tem de melhor. E também não sou fisiologista, mas os reservas do Flamengo vêm atuando já há 3 rodadas seguidas, né? Será que os titulares não aguentariam uma sequência de 3 jogos em meio a todo esse revezamento que vem fazendo? Enfim, o resultado foi muito melhor para o Palmeiras, lógico.
A única observação que eu faço, não vou chegar na questão do time titular. Eu acho que o Palmeiras começou melhor o jogo. Até os 18 minutos, 15, 18 minutos, o Palmeiras estava melhor no jogo do que o Flamengo. O Flamengo pressiona a saída de bola, obriga o Palmeiras a jogar a bola longa, como sai o gol do Vitor Hugo. Na bola rifada, o Flamengo começa a tomar conta do meio campo e vai anunciando que vai fazer o gol que sai aos 29, né, do primeiro tempo. 29. Isso. 29 no primeiro tempo.
Aliás, achei que o Everton, não vou dizer que é um frango, mas que era uma bola defensável. Eu vi pouca gente falando isso, falei, será que só eu que acho? Eu achei a bola defensável, achei que ele errou o tempo do pulo dele ali na bola.
Eu achei que falhou mais o Zé Rafael, porque o Zé Rafael vem com o Vitor Hugo a jogada inteira e larga.
Sem dúvida, eu vi sua análise no troca de passe, estou contigo. Mas ainda assim, acho que era uma bola, para a qualidade do Everton, defensável. Acho que ele errou o tempo do pulo dele.
Enfim, o Flamengo é melhor no resumo do primeiro tempo, mas o primeiro tempo teve alternâncias. E o segundo tempo voltou com a mudança da trilha sonora, com o Lutem Sem Parar outra vez, que foi a trilha sonora de Palmeiras e Atlético. O Palmeiras não cresceu por causa da trilha sonora do estádio, mas também empurrado pela torcida que encheu o Allianz Parque com 40 mil pessoas. O fato é, o segundo tempo o Palmeiras cresceu e conseguiu esse empate. A informação do Ninho do Urubu, até a sexta-feira, até o sábado, era de que o Dorival ia com o time titular. E a informação apurada pelo produtor repórter Sérgio Lobo é de que, no retorno da viagem, o Dorival Júnior se reuniu com os jogadores e, consensualmente, se chegou à informação de que o melhor cenário seria jogar com o time que vinha jogando, o time B de Brasileirão, como você falou agora há pouco. Eu acho que não foi esse o problema. O Flamengo esteve perto de ganhar o jogo. Mas é claro que você pode ir com o teu batalhão de choque. Tem um símbolo pra mim que é...
Ah, ninguém garante que os titulares venceriam o jogo, poderiam até perder. O time B foi muito bem. É que assim, é inegável que você tem campo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol aumentam as suas chances de vitória.
Sem dúvida. Até porque o Flamengo não perdeu no gramado sintético do Allianz Parque até agora, né? São dois empates e uma vitória. Eu acho que pro palmeirense, muito essa coisa de empatar com o time reserva do Flamengo, que pegou muito no jogo do Vanderlei Luxemburgo, lá o jogo da Covid em 2020, dessa vez não pegou. Não pegou, não foi uma frustração da torcida do Palmeiras ter empatado com o reserva do Flamengo.
E ali era um reservaço, né, do Flamengo. Era um Flamengo de garotos, porque mal tinha time para escalar. Agora, o quanto você acha que mexe com o psicológico do Palmeiras o fato de essa equipe do Abel Ferreira, essa equipe é modo de falar, né? O Palmeiras do Abel Ferreira só derrotou o Flamengo uma vez, que foi na prorrogação. Eu sei que esse só parece ridículo falar assim, que foi numa final de Libertadores, é uma vitória histórica. Mas ele só tem essa vitória contra o Flamengo na prorrogação. O Palmeiras do Abel Ferreira tem dificuldade para derrotar o Flamengo de 19 para cá. Você acha que isso pega de alguma forma lá dentro do Palmeiras?
Acho que a final da Libertadores derrubou isso. Eu acho que tem um ponto importante para ponderar, que é do investimento que o Palmeiras precisa fazer para se manter nesse pelotão de elite do futebol brasileiro. Porque o Flamengo fatura 950 milhões de reais por ano. A receita é 950 milhões de reais por ano. O Palmeiras tem 300 milhões a menos. E se isso não está se espelhando, não está se retratando no campo, tem um dado que é um pouco... vai ao encontro desse investimento. O elenco do Flamengo é mais robusto do que o elenco do Palmeiras. Você vê nas alterações.
Bom, né? Esse dado que você trouxe aqui é fundamental, né? 300 milhões...
Exatamente. E então você olha para o futuro e pensa, o Palmeiras vai ter que inventar alguma saída para tentar equilibrar essa questão financeira, que neste momento significa na prática. O Palmeiras do Abel Ferreira venceu todos os seus adversários, mas não venceu o Atlético Mineiro nenhuma vez e não venceu o Flamengo nenhuma vez em 90 minutos. Só que eu acho que psicologicamente isso se esgota, porque você fala, nós ganhamos dos caras na final da Libertadores. Então o emocional tá resolvido. O problema é o futuro, é a projeção de futuro. Como é que vai se fazer para equilibrar essa conta? E daí vai ter debate de SAF, que o Atlético Mineiro vai virar, que o Vasco já virou e assim por diante.
E até porque se o Flamengo dá um recado importante tecnicamente, né, assim, ó, olha o meu poder aqui, Palmeiras. O Palmeiras dá um recado pro campeonato, né? Beleza, mas olha a minha distância aqui pra vocês, né? E aí, Lozetti?
É a prova de como o Palmeiras consegue se impor contra os demais adversários, algo que nem sempre o Flamengo e o Atlético conseguiram, porque se o Palmeiras não vence o Flamengo e o Atlético, por que ele é campeão? Por que ele chega mais longe? Porque ele ganha dos outros de uma maneira com muita imposição. E acho que essa imposição se dá pelo trabalho longo e bem feito do Abel Ferreira, enquanto o Flamengo teve 6 treinadores no seu período milionário, né? Jorge Jesus, Domi, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza e agora o Dorival Júnior. Se contar o Abel Braga, né? Começa a ser milionário com o Abel, mas começa a ser milionário e bom com o Jorge Jesus, mas se contar o Abel são 7, e desde que chegou o Abel Ferreira, ele consegue fazer com que o Palmeiras ganhe de todos os outros menores, ou de quase todos os outros adversários de menor orçamento, com uma imposição muito grande. E acho só importante e justo citar o argumento dado pelo Dorival Júnior do gramado sintético, né? Ele diz, na sua entrevista coletiva, que achava muito desgastante para os jogadores fazerem dois jogos seguidos em gramados sintéticos, Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense e Allianz Parque contra o Palmeiras, que quando ele treinava o Atlético Paranaense, os jogadores sentiam muito quando ele fazia dois trabalhos e mais um jogo no gramado sintético, e que isso o levou a tomar a decisão em consenso, como vocês disseram, como disse o PVC, de usar o time que vem jogando no Brasileirão. Então, repito, é um argumento que a gente deve levar em conta porque foi dado pelo treinador. Eu gostaria e acho que o Flamengo deveria ter jogado com o seu time titular.
O gramado sintético ele é menos fofo, ele tem mais impacto para as articulações do que o gramado natural. Embora, em boa parte dos gramados naturais aqui do Brasil, o sintético proporcione uma qualidade de jogo melhor. O Lozetti comentou ontem a vitória do Santos sobre o São Paulo na Vila Belmiro. O São Paulo é o próximo adversário do Flamengo e falo isso com todo o respeito. Quando eu digo que o Flamengo poderia ter priorizado o jogo de ontem, é que acredito que até no jogo da ida contra o São Paulo, o Flamengo poderia, tinha condição de poupar e não ter um resultado desastroso. Porque o São Paulo está no estágio inferior. Claramente, a Palmeiras e a Flamengo, e levou o seu futebol ontem à Vila Belmiro, perdeu do Santos na estreia do Soteldo. Como é que você viu o jogo, Lozetti?
Eu acho até que o Flamengo deveria usar o time titular nos dois jogos, tá? Só poder, e concordo que se fosse para escolher um jogo para poupar alguns, esse jogo seria a semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo, teve uma coisa que não mudou, do primeiro ao último minuto do jogo, foi a posse de bola. O São Paulo, desde o início até o final, teve cerca de 65% de posse de bola, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, terminou com 64%. O que mudou foi o que o São Paulo conseguia fazer com essa posse. No segundo tempo, muito melhor do que no primeiro. Mas, para a gente começar falando de quem ganhou, tem que destacar a reestreia do Soteldo. Excelente, parecia que não tinha saído do Santos, muito à vontade. Sabe quando você nota o jogador feliz? O cara tá onde ele queria estar, no momento que ele queria estar, jogando com quem ele queria estar. E não é fácil, porque você reencontra a sua velha casa, mas com jogadores diferentes, um treinador diferente, e ainda assim o Santos conseguiu fazer um gol que fazia muito quando o Soteldo estava em campo. É um centroavante que sai da área, que começa a jogada, que faz uma inversão, e aí o Soteldo recebe a bola e cruza para o outro ponta, o ponta direita, antigamente era o Marinho, dessa vez foi o Lucas Braga fazer o gol nas costas do Miranda, e aí o cruzamento é tão bom do Soteldo, é aquela bola rápida que sai e cai na altura certa, que ele consegue pegar as costas de um zagueiro super experiente como o Miranda e encontrar o Lucas Braga, que nem é um cabeceador, um finalizador nato, mas faz o gol. De um Santos que foi muito compacto, muito vertical, quando conseguia recuperar a posse de bola e acionar os seus jogadores mais decisivos com velocidade, que competiu muito em todas as fases de marcação e quando marcou adiantado causou problemas ao São Paulo, mas fez isso pouco tempo se a gente somar primeiro e segundo tempos do jogo. A maior parte do tempo, principalmente depois de abrir 1-0, o Santos marcou perto da sua área e aí aparece o bom jogo do São Paulo de bola no pé, trocando passes, se movimentando, trocando de posição, ocupando espaço. Mas é um time que joga com bola no pé. O São Paulo não tem jogadores de velocidade que atacam o espaço, que vão receber um passe em profundidade. É sempre bola no pé e isso exige uma movimentação muito sofisticada e toques de primeira, toques rápidos. Então, em algum momento, foi bonito ver o São Paulo jogar mesmo sem os seus principais jogadores que foram entrando a partir do intervalo. E aí a gente fala de um elenco muito menos, digamos assim, vistoso. Então, quando eu falo de principais jogadores, eu estou falando do Reinaldo, estou falando do Igor Vinícius, estou falando do Caleri, são opções muito diferentes daquelas que tem o Flamengo, que era o nosso assunto anterior. E o São Paulo fez um ótimo segundo tempo, mas não conseguiu empatar, porque não finalizou bem e porque não teve o refinamento do domínio para dominar a bola e bater, dominar e dar o último passe. Quer dizer, o São Paulo poucas vezes conseguiu fazer uma finalização equilibrada. O jogador estava sempre dividindo com alguém, estava sempre caindo, estava sempre tendo que chutar meio de bico porque a bola estava escapando.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
mas a construção do São Paulo no segundo tempo foi interessante, foi bonita de ver em alguns momentos, e podia ter tomado o segundo gol em contra-ataque se o Lucas Barbosa perdeu um sem goleiro.
Isso que eu ia falar, a grande chance do segundo tempo foi do Santos, né? Num gol claríssimo perdido pelo Lucas Barbosa. Fala, PVC.
Não, eu gostei muito da compactação defensiva do Santos, que no segundo tempo, principalmente, como o São Paulo criava mais, ele voltava, era um 4-1-4-1, era praticamente um 4-5-1, porque era uma linha de 5 no meio, e ele bloqueava, diminuía o espaço, embora o São Paulo tenha jogado melhor no segundo tempo. O Santos estava muito, muito compacto, como o Losetti destacou. O Santos ficou numa situação, aliás, são dois erros de avaliação lá no começo do campeonato. Não acho nem que são erros, a palavra certa não é essa, mas porque os trabalhos mudaram no meio do caminho. Mas Santos Internacional, que no início do campeonato a gente falava de projeção, de brigar na parte de baixo da tabela, estão brigando seriamente por Libertadores.
Sim, mas era o que Santos e Internacional mostravam no estadual, né? Era um começo assustador. O Santos brigou para não cair. Foi escapar na última rodada do Paulistão.
Sem dúvida, sim. Aí o Bussos saiu, não só por culpa do Bussos. O Santos está mudando de novo de diretor de futebol. Tem uma questão ali para se acertar da gestão do futebol do Santos. Mas o time tá brigando nesse momento a 3 pontos da zona Libertadores. Eu acho até que o Santos não vai chegar a Libertadores, a Libertadores é que vai chegar ao Santos. Porque se tiver um campeão da Libertadores brasileiro, o 7º colocado classifica, e o Santos vai brigar com o Atlético Internacional e Atlético Paranaense por essa vaga. De 7º lugar, talvez não de 6º lugar. Mas o fato é que o Santos tá na briga, ele tá em 8º lugar nesse momento.
Sim, mudou... Pô, ainda mais agora, se o Soteldo jogar todo o jogo desse jeito, o Santos vai ter muita possibilidade de crescer. O Lisca chegou ao 5º jogo dele com o Santos, a primeira vitória do Lisca na Vila Belmiro. Você já conseguiu ver algum impacto do Luan no time do Santos, Losetti?
Não, nenhum. Ele só jogou contra o América Mineiro, né? Poucos minutos, não dava nem para exigir que em poucos minutos um jogador que não atuava há 6 meses, mais de 6 meses até, pouco mais, não, quase 6 meses, fim de fevereiro, que ele entrasse e mudasse uma partida. Ele tentou se movimentar, buscou espaços, ontem não foi utilizado, mas não vejo nenhum impacto e ainda não vejo como ele pode ser protagonista nessa forma que o Santos joga, porque o grande enigma do Luan é que posição joga o Luan, ou em que posição o Luan pode render melhor. Esse é o grande enigma. É uma posição só? Depende do time? Eu acho que sim, um jogador de alto nível, ele pode se adaptar ao time em que ele está, ele pode encontrar alternativas. O Santos hoje joga, como disse o PVC, num 4-3-3 que vira 4-1-4-1 quando se defende, às vezes um 4-5-1 dependendo da forma como atua o adversário. O Rodrigo Fernandes é o volante, tem 2 meias que ontem foram o Zanocelo e o Carabajal, que fez a sua estreia, e para mim o melhor momento dele foi quando o Santos pressionava a saída de bola do São Paulo, ele mostrou um bom entendimento para fazer essa pressão, o Soteldo na esquerda, o Lucas Braga na direita e o Marcos Leonardo na frente. Ele não é um centroavante com a característica do Marcos Leonardo, ele não é um ponta com as características do Soteldo e do Lucas Braga, e não é um meio campista com as características do Carabajal e do Zanocelo, muito menos um volante. Então onde ele vai se encaixar aí? Talvez se o Santos jogar com 2 volantes, o Luan de 10, 2 pontas e 1-9, pode ser, inverter o tripé do meio campo, em vez de 1 volante e 2 meias, parece mais o jogo dele, mas eu ainda tenho dificuldade para enxergar pelo que ele produziu nos últimos anos, como ele pode ser protagonista nesse Santos.
Agora, PVC, o Losetti elogiou o futebol de São Paulo, né? No entanto, projetando... No segundo tempo, sim. Projetando o duelo contra o Flamengo, a diferença está muito grande, né? Se tem uma semifinal em que tem um time jogando um futebol muito maior do que o outro, com muito mais condição de elenco do que o outro, me parece esse duelo Flamengo e São Paulo. O Rogério Ceni vai ter um trabalho duro aí pela frente, hein?
Vai ter que ser um time de muita marcação, vai jogar com 3 zagueiros, mas o terceiro zagueiro não está disponível porque o Miranda está suspenso. O Ferraresi não tá inscrito, o Ferraresi estreou ontem contra o Santos.
Foi bem até, viu?
Foi bem, ele é bom zagueiro. Aliás, ontem tinha 2 vice-campeões mundiais sub-20 pela Venezuela em campo. O Ferraresi no São Paulo e o Soteldo no Santos. Os dois foram disputar a final contra a Inglaterra, que a Inglaterra venceu com o gol do Calvert-Lewin, do Everton, há 5 anos atrás, no Mundial de 2017. Eu acho que pode ser o Rafinha ou pode ser o Luizão, o terceiro zagueiro contra o Flamengo. O Luizão, é difícil pensar no duelo do Luizão contra o Gabigol, pela inexperiência, em tese. Vai ter que ser um jogo muito marcado e vai precisar muito de uma presença da torcida do São Paulo, que certamente estará em 60 mil pessoas gritando São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. A torcida do São Paulo tem sido presente, embora seja a quinta torcida em média de público no Brasileirão. Ela tem colocado 47 mil contra o Flamengo.
Mas para o campeonato medíocre que faz o São Paulo, está excelente ser a quinta melhor média de público.
O São Paulo é a terceira torcida do Brasil, mas assim, de qualquer maneira tem nos jogos de mata-mata, a torcida está comprando muito e indo muito ao estádio. Vai ter 60 mil pessoas. E esse vai ser um ingrediente muito forte do jogo. Porque o Flamengo é mais forte do que o São Paulo. E o São Paulo vai precisar igualar na vontade, na arquibancada.
E na estratégia, né?
E na estratégia.
Eu disse do Rogério. O São Paulo vai ter que ter uma saída fora da qualidade técnica do seu elenco, porque ela é bem menor que a do Flamengo, para conseguir sucesso. E aí, Losetti?
Eu acho que o São Paulo, mais uma vez, vai se ver obrigado a fazer o que o time não tem por filosofia. O São Paulo é um time que gosta de construir desde o seu goleiro, que se sente confortável assim. Essa é a ideia A, o plano A de jogo do São Paulo. Vai sair com goleiros, zagueiros. Ele gosta de zagueiros que tenham boa capacidade de jogo, e por isso joga o Diego Costa desde o começo da temporada, por isso joga o Léo, por isso joga o Rafinha como terceiro zagueiro. Ele criou essa alternativa para ter um zagueiro de boa saída também. Não sei se o Rafinha vai ser escalado na quarta, porque é um jogo muito atípico, e porque ele jogou a partida inteira ontem, ontem domingo. Então não sei se isso é um indício de que o Rogério queria ou deixá-lo mais à vontade na posição, ou pensa em escalar outro jogador contra o Flamengo. Mas eu acho que a pressão que o Flamengo vai fazer, e tem sido eficiente essa pressão no campo de ataque do Flamengo com os seus principais jogadores, vai obrigar o São Paulo muitas vezes a tentar uma bola longa, a atrair sim essa pressão, dando 2-3 toques ali entre os seus jogadores de defesa, para depois lançar, procurar o Calleri, e aí ele vai ser muito importante, porque ele vai ter que brigar com o zagueiro. Ele e o Luciano vão ter, mas principalmente ele, vão ter que brigar com o zagueiro o tempo todo, para o São Paulo tentar ganhar um rebote um pouco mais adiantado e aí sim se instalar no campo de ataque e tentar levar algum perigo. Porque é claro que o São Paulo tem que marcar muito o Flamengo, mas jogando em casa ele tem que pensar em marcar muito e criar alternativas para machucar o Flamengo também, o que não é simples. O que anima o torcedor do São Paulo é que esse time eliminou o Palmeiras nessa mesma competição, que é um jogo diferente do jogo contra o Flamengo, mas com um grau de dificuldade também altíssimo. E o São Paulo conseguiu vencer em casa. O São Paulo é o time que pega o Palmeiras em casa e faz 1-0, pega o América em casa e faz 1-0, pega o Ceará em casa e faz 1-0. Independentemente do adversário, o São Paulo consegue mostrar sua força jogando em casa, mas não uma força suficiente para dar uma tranquilidade para o que vem a seguir. Então, acho que é um jogo que vai exigir uma estratégia, uma concentração muito grande.
Olha, o grande vencedor da rodada no Campeonato Brasileiro, para mim, foi o Fluminense, isso é muito claro. O Fluminense retoma a segunda posição, vê a vantagem do Palmeiras em relação a ele, Fluminense, diminuir. Mais do que isso, o Fluminense volta a jogar bem na goleada sobre o Curitiba e vê o seu rival da quarta-feira, Copa do Brasil, Corinthians, ter que viajar a Fortaleza. O Fluminense não se desgastou com viagem e ainda ter um dia menos de descanso e preparação, porque o Fluminense joga no sábado e o Corinthians joga no domingo. Então o Fluminense, para mim, sai como o grande vencedor do fim de semana, né? No combo do fim de semana, eu acho que o Fluminense sai como o grande vencedor. Temos um consenso ou alguém discorda aqui?
Eu acho que é o grande vencedor. E assim, a temporada do Fluminense, neste momento, é melhor que a do Flamengo. O Fluminense foi campeão estadual em cima do Flamengo. O Fluminense está em segundo lugar no brasileiro sobre o Flamengo. O Flamengo está na semifinal da Libertadores.
Tem um peso muito grande, né?
Mas se você for vice-campeão da Libertadores, a balança fica desfavorável. O que vai favorecer o Flamengo na disputa com o Fluminense, para saber nessa disputa que não existe, né? Quem teve a temporada melhor? Ninguém tá discutindo isso. Você discute quem ganhou o título mais importante. O que desempata é o Libertadores pro Flamengo. É o Flamengo ganhar a Libertadores. E o Fluminense faz uma temporada brilhante. A melhor temporada do Fluminense desde 2012. Porque voltou a ser campeão Porque tá disputando o outro título, vai disputando.
Não, cara, e porque tá joga um futebol gostoso, né? Eu sei que houve uma queda, o Fluminense ficou ali uns 4 jogos jogando um futebol abaixo do que a gente já viu nessa temporada. Mas assim, o futebol do Fluminense é um futebol legal, cara. E isso pesa muito também, né? Não são só os resultados que levam a torcida do Fluminense nesse momento ao Maracanã. É legal ver o time jogar. Aí o adversário da quarta-feira, o Corinthians, poupou seus principais jogadores no duelo contra o Fortaleza. Óbvio que isso é tema de debate também. O Roger Guedes foi titular, o Yuri Alberto entrou no intervalo no lugar do Roger, o Renato surge já no segundo tempo, o Matheus Vital faz a sua reestreia, Léo Natel faz a sua reestreia, mas é claramente a prioridade do Corinthians não era o jogo de ontem, era a quarta-feira, e isso se refletiu nas escolhas do Vitor Pereira. Achei que deu a lógica, Fortaleza 1-0 Corinthians, nesse cenário para mim foi a lógica do jogo, viu, Lozete? E pra você?
Para mim também, e aí a gente fala do outro grande vencedor da rodada para mim, que é o Fortaleza, né? Se você pega a tabela, o Fortaleza tem atrás dele nesse momento o Botafogo, o Ceará, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Juventude, 5 times que empataram na rodada, somaram 1 ponto, ele somou 3, o Curitiba perdeu, o Avaí joga hoje contra o Internacional. Então, além do Fluminense, eu acho que o Fortaleza se consolidou como um vencedor na rodada e consolida e vem consolidando uma recuperação espetacular. E eu falei ontem, inclusive, a gente corre o risco de dizer assim, então não era tão difícil quanto a gente pensava. Não, era muito difícil. E o Fortaleza está conseguindo cumprir uma missão dificílima. Sobre o Corinthians, concordo, acho natural a escolha, a opção. Aliás, não sei o que é pior, jogar no gramado do Castelão, num gramado sintético para efeito de desgaste de jogadores, porque é um negócio. Os dois gols recentes que o Moisés marcou no clássico contra o Ceará e esse contra o Corinthians, o tanto que o time briga com a bola, até que. E aí, mais mérito ainda para o Moisés, porque a forma como. E os gols são parecidos, ele recebe a bola pela esquerda, entra na área e finaliza. O golaço, aliás, o de ontem, porque ele tem muita frieza na hora de fazer a jogada. Mas o tanto que ele briga com a bola e que a bola tenta enganá-lo e ele tem que domar a bola é um negócio comovente. Acho que das opções todas do Corinthians, o que eu mais vi ser contestado foi a opção pelo Robson Bambu na zaga, porque é um jogador que de fato tem jogado muito menos do que se esperava quando foi contratado e possivelmente não vai continuar no Corinthians, mas os reservas eram Gil e Balbuena, que possivelmente formem a dupla titular contra o Fluminense na semifinal. Então acho que é natural, explica-se. Um time que mudou um pouquinho o desenho, né? Jogou com o Ramiro um pouco mais recuado atrás do Vera. O Corinthians normalmente joga com um volante e 2 meias. Ontem deixou Ramiro e Vera um pouco mais alinhados para compensar a ausência de um 5 mais 5, né? Que me parecem ser o Cantillo, me parece ser o Duqueiroz na ideia do Vitor Pereira, deixando o Juliano à frente e tendo na esquerda um meio campista que é o Matheus Vital, ele que normalmente também prefere ter 2 jogadores mais agudos. E aí, claro que pelos nomes e pelo desenho e pelas características dos jogadores, o Corinthians ficou fragilizado, e o Fortaleza com seu time titular, com alguns bons reforços que vieram nessa última janela, que têm sido muito úteis. O Lucas Sacha, por exemplo, tem feito bons jogos. O Brites, na lateral, tem feito bons jogos. O Fortaleza acabou sobressaindo e venceu a partida com justiça e de certa lógica também.
Quero ver você acertar a zaga do Vitor Pereira para quarta-feira, porque se você for olhar os 4 últimos jogos de mata-mata do Corinthians, os 2 contra o Atlético Goianiense, os 2 contra o Flamengo, ele usou 4 duplas diferentes em 4 jogos. Quero ver agora, quarta-feira, quem vai acertar, não só a escalação, mas a dupla de zaga, porque ele usou Bruno Mendes e Balbuena, que eram recém-chegados, no 2-0 pro Flamengo em Itaquera. Aí usou Bruno Mendes e Raul Gustavo na vitória do Flamengo no Maracanã. João Vitor e Raul Gustavo eram os titulares na Bomboneira, lá atrás, eu sei, mas contra o Atlético Goianiense ele usou duplas diferentes na ida e na volta. Então eu quero ver se você acerta a dupla de zaga para quarta-feira.
Gil e Balbuena.
Vai ser Gil e Balbuena para você?
Não sei, eu acho que sim. Mas eu errei
dois votos.
Eu errei a escalação do Flamengo, então, assim, com base em informação que vinha do Ninho do Urubu, então. Não dá pra cravar nada, né?
Não, ele usa. Ele vai alternando, cara. Ele usou contra o Atlético Goianiense na ida. Raul Gustavo. Eu não vou lembrar agora contra o Atlético Goianiense.
Na Bruno ida. Mendes.
Não vou lembrar. Eu anotei isso aqui, não vou lembrar.
Tá aqui. Mas, na mão.
Tá na mão?
Tá. Na ida foi Gil e Raul Gustavo.
Gil e Raul Gustavo contra o Atlético Goianiense. Na ida, na volta, foi Gil. Gil e Bruno Mendes.
Gil e Balbuena.
Gil e Balbuena na volta.
No 4-1, que é o que eu acho que vai acontecer. Gil Cássio Balbuena, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos. Ele vai tentar repetir o time de quarta-feira passada. A única questão é que o Fausto Vera jogou no Castelão.
A minha dúvida é se ele tá alternando a dupla porque ele não tem ainda a dupla titular dele ou porque ele tá variando de acordo com a característica dos adversários que ele enfrenta. E agora ele vai enfrentar o Cano, que é o artilheiro do Brasil.
Ele precisa ter mais vigor físico. Eu acho que o Gil Balbuena é a zaga mais física que ele tem, experiente.
Contra o Flamengo, ele optou por uma zaga mais veloz, né?
O que ele vai sofrer é com Fábio Santos e Fagner nas laterais contra Matheus Martins e Arias. Isso ele vai sofrer. Até porque Matheus Martins e Arias, a gente escala. Esse time do Fluminense não perdeu nenhum jogo, né? São 5 jogos dessa formação clássica.
4 vitórias e um empate.
4 vitórias e um empate. Com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André e Nonato. Aí eu escalo assim, Matheus Martins, Ganso e Arias, como se fossem 3 meias atrás do Cano, mas a gente sabe que eles não param assim. Então o Matheus Martins vem do lado do Arias, o Arias vem do lado do Matheus Martins, e você tem sempre superioridade numérica de um dos dois lados. É como se o Arias fosse o segundo atacante e o Matheus Martins fosse um meia de movimentação junto com o Ganso. Em vez de ser um 4-2-3-1, vira um 4-2-2-2, em que o segundo atacante está sempre circulando e sempre movimentando de um jeito a confundir a defesa adversária. E dos 4, Corinthians e Fluminense, estamos falando já projetando a Copa do Brasil, dos 4 times das semifinais da Copa do Brasil, só venceu quem não poupou. Só o Fluminense, que poupou um jogador, o Ganso, contra o Coritiba no 5-2 de sábado.
O risco, amigos, do Corinthians é cometer o mesmo erro que ele cometeu quando jogou contra o Fluminense, numa circunstância totalmente diferente pelo Campeonato Brasileiro, com um time diferente, mas quando tentou pressionar a saída de bola do Fluminense sem ter capacidade para isso e com uma linha de defesa que não era rápida. Então, se o Corinthians sobe o time para tentar roubar a bola, é tudo que o Fluminense quer para conseguir jogar ou acionar os seus jogadores de velocidade contra uma linha de defesa alta do Corinthians, que se tiver Gil e Balbuena, tem força física, mas não tem velocidade para se recuperar.
Agora, Lozete, você destacava a ascensão do Fortaleza. Fortaleza passou o Botafogo na classificação, né? Botafogo agora 14º colocado. Cara, e assim, a situação pro Botafogo começa a ficar tensa, sabia? Porque hoje, o Avaí encara o Internacional. Digamos que o Avaí vença o jogo. Ele chega a 26 pontos. O Cuiabá vai ficar na zona do rebaixamento com 24. Vai estar a 3 pontos do Botafogo. E o Botafogo, no próximo fim de semana, encara ninguém menos que o Flamengo no estádio Nilton Santos. Ele derrotou o Flamengo como visitante, jogo em Brasília 1-0. Mas acho que nem o mais fanático do torcedor alvinegro considera o Botafogo favorito contra o Flamengo no Nilton Santos nesse domingo. Tô vendo uma situação que pode se desenhar tensa pro Botafogo, PVC.
Ele tá, você fez a conta já, né? Do Avaí eventualmente empatando ou ganhando do Internacional. Ele tá nesse momento, ele tá 4 pontos na frente.
E depois ele visita o Fortaleza, cara. Os dois próximos jogos do Botafogo são simplesmente o Flamengo no Nilton Santos e o Fortaleza no Castelão.
É, que é um confronto direto, porque o Fortaleza tem os mesmos 27 pontos. Eu acho que a brincadeira desse caso aqui, quando a gente olha pra Fortaleza e Botafogo, nesse momento da tabela, é como a gente olhar para Corinthians e Flamengo na semana passada. Sabe, que você pegava assim, o Palmeiras tem 9 pontos a mais do que o Flamengo e 9 pontos a mais do que o Corinthians. Quem tá disputando, quem tá mais perto de brigar, de ameaçar o Palmeiras? O Flamengo. Mas o Corinthians tem o mesmo número de pontos? Não, eu sei, mas não é o Flamengo. Era essa a nossa sensação há uma semana. E agora a sensação é a mesma. Quem tá mais perto do rebaixamento, o Fortaleza ou o Botafogo? O Botafogo. Mas eles têm os mesmos 27 pontos. Sim, mas o Fortaleza tá subindo e o Botafogo tá instável. Ele está estável na sua instabilidade. Ele não consegue deslanchar. Então ele se aproxima perigosamente. Ele tava em 10º lugar e tá em 15º agora.
E o time não engrena, né? A gente fica esperando o Botafogo engrenar, o Botafogo virar uma equipe mais confiável. O time não engrena. Mais até do que a classificação, o que me preocupa no Botafogo é que o time não engrena, cara. Assim, o Botafogo é um time em formação desde a primeira rodada.
Mas agora é de novo mesmo, né? Porque se você pegar o time que jogou ontem contra o Juventude, e jogou bem contra o Juventude, cometeu muitas falhas defensivas, estava melhor no jogo, tomou um contra-ataque, levou 1-0, controlou a posse de bola, pressionou o Juventude, empatou o jogo, tomou o gol no vacilo logo depois do Adrielson. Mas se você pegar o time que jogou, Gatito, Saravia, é do time do começo do ano, que se formou no primeiro turno. Adrielson.
Começo do campeonato, você quer dizer?
Isso, no começo do campeonato no primeiro turno. Adrielson, Cuesta e Marçal. Você já tem duas peças da defesa que estão entrando agora. O Adrielson e o Marçal. Aí você joga Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes. O Eduardo é novidade no elenco. Vitor Sá, Júnior Santos e Jefinho. O Júnior Santos estreou ontem de novo. Então, assim, você tem quatro jogadores que não existiam no final do primeiro turno. É quase metade do time. Se você ponderar que o Jefinho, um mês atrás, estava ganhando a posição, já são cinco titulares diferentes. Então, é outro time. Eu acho que o Botafogo melhorou no nível do elenco. O Marçal é um jogador muito, muito forte, muito bom. Falhou na jogada do primeiro gol, no jogo do Juventude. A jogada toda no setor dele. Porque você contratou o Marçal, que é bom, muito bom reforço pro Botafogo. Mas não é o Roberto Carlos na Copa de 2002, né? Então vamos combinar também. Tem um processo de construção, de novamente formação de uma equipe.
Cara, e para concluir o nosso podcast, eu queria fazer aqui uma lamentação profunda, uma tristeza profunda com a violência da nossa sociedade, que é refletida no futebol, né? Não é um problema do futebol, nossa sociedade, ela é violenta, infelizmente, e o futebol, o reflexo dela não é uma bolha. Então a gente viu recentemente uma emboscada para familiares de jogadores do Corinthians que assistiam a um jogo da base no estádio. Cara, imagina você tá vendo o jogo do seu filho jogar e um monte de boçal te faz uma emboscada num jogo da base. Aconteceu isso na semana passada, achei assustador. Aí a gente vem pro fim de semana, foi a torcida organizada do São Paulo que fez isso. Aí a gente vem pro fim de semana. Cenas violentíssimas de novo na arquibancada norte do Grêmio, de novo, no mesmo local, né? E assim, as punições são muito brandas, né? Então elas vão continuar acontecendo, porque não acontece nada. Fecham lá por 2-3 jogos, volta e a gente tem de novo briga entre torcedores do Grêmio. Cenas muito assustadoras. Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro. Teve guerra das torcidas em Campinas. Campinas, cara. O que, que tem a ver? O jogo é em Santos, brigar em Campinas. E no Allianz Parque, uma cena que acho deprimente, deplorável. Torcedor do Flamengo comete um erro, que vai pro estádio com camisa do Flamengo por baixo de uma blusa preta, foi reconhecido. Ele cometeu um erro. Mas esse erro não justifica ele ser espancado covardemente por torcedores do Palmeiras, porque ele estava vestindo a camisa do rival. No local impróprio, eu sei que não era para ele estar ali. Havia um lugar reservado a torcedores do Flamengo. Mas eu não posso naturalizar a violência e justificar um espancamento por causa de uma camisa de futebol. Quero, assim, de minha parte, encerrar o podcast fazendo esse lamento profundo, essa tristeza que tem me dado a violência da sociedade refletida no futebol.
É a grande contradição do futebol brasileiro nesse momento, que tem que tomar decisão rápida. E tem que ter a participação do presidente da CBF. A CBF tem que tratar o futebol como vítima desse vandalismo de dentro das arquibancadas. A última vez que eu me lembro de ter tanta confusão na arquibancada, não estou falando de homicídio a quilômetros de distância do estádio, foi em 2009, quando, por decisão do São Paulo, que passou a ocupar 75% da arquibancada, os jogos em São Paulo passaram a ter torcida maioria mandante, foi o que claramente configurou os clássicos, cada um no seu estádio, de 2009 para cá. O último Palmeiras e Corinthians no Morumbi foi o gol do Valdívia em 2008. Depois não teve mais Palmeiras e Corinthians no Morumbi. E em 2009, como a torcida visitante ocupava o setor de minoria do estádio, ela era minoria no estádio e proprietária daquele espaço de 10%. O que representou, no primeiro momento, uma série de conflitos de torcedores uniformizados com a polícia militar. Porque a polícia ia tentar tomar conta do lugar, é como se a uniformizada dissesse assim: não, isso aqui é meu, eu tomo conta aqui. E teve confusão no Pacaembu, em Santos e Corinthians, a briga de São Paulo e Corinthians em 2009, depois diminuiu na arquibancada. Hoje o grande conflito, o grande duelo é ter a maior média de público, a terceira maior em 40 anos, caminhando para o recorde da história do Campeonato Brasileiro, que pode bater 23 mil, porque hoje são 21 mil de média, pode bater 23 mil e ser recorde da história do Campeonato Brasileiro, num período em que há mais conflitos na arquibancada do que houve nos últimos 13 anos. É a minha sensação desses 13 anos por causa daqueles conflitos de 2009.
Losetti?
É, Isaac, eu só quero fazer um complemento. Eu também acho que é uma sociedade violenta, mas eu não acho que a violência do futebol seja só reflexo da sociedade. É porque o cara que é violento, as pessoas que são violentas, elas encontram no futebol um ambiente muito receptivo para serem violentas. É, o cara não chega num restaurante e ameaça o garçom quando a comida dele vem errada ou vem fria. Ele pede para trocar. Talvez ele seja até um pouco grosso, porque seja da natureza dele, mas ele não sai espancando o garçom. Felizmente, mas quando ele chega no estádio, ele acha que ele pode espancar alguém, porque o futebol é um ambiente absolutamente receptivo à violência. E eu tenho dito muito isso, a comunidade do futebol se reconhece na brutalidade, por isso ela não toma medidas severas, por isso ela não se mexe de verdade para coibir o que acontece fora de campo, dentro de campo, nos arredores do campo. Tudo isso é futebol, né? Então o PVC tem toda a razão, a CBF não pode se eximir do que acontece na arquibancada, do que acontece em Campinas, por causa de dois times de futebol que estão jogando o campeonato dela. É preciso ter mais ação, mas não tem porquê, porque todo mundo naturaliza e se sente à vontade nessa violência, todo mundo se sente parte disso. Então eu lamento muito e acho que o futebol tem sim a sua violência particular, a violência para chamar de dele. Essa é minha violência. E é muito triste pra gente que trabalha com futebol e repudia a violência ter que conviver com episódios como esse.
Muito bem, meus amigos. Esperamos estar aqui com notícias melhores nesse aspecto na sexta-feira, porque a gente vai ter uma quarta-feira espetacular de Copa do Brasil. No pique, Losetti, quem é favorito, Corinthians ou Fluminense para avançar?
O Fluminense joga melhor e eu tenho dado sempre o favoritismo a quem joga melhor. Então, Fluminense.
Flamengo ou São Paulo?
Flamengo.
PVC, quem é favorito, Corinthians ou Fluminense, para avançar?
Para o confronto, claro. Para a soma dos dois jogos. Flamengo e Corinthians.
Tá certo, meus amigos. Podcast A Mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira. Um abraço ao Losetti, ao PVC, mas principalmente a você que nos acompanha toda segunda, toda sexta ou no dia que você quiser nos ouvir. Tenham todos uma ótima semana com muita saúde, muita paz, muito amor e esperança. Na sexta-feira estamos de volta. Até lá. Tchau.